Oi, eu sou Laila Mowallen.
E eu sou Vitor Lacombe.
E esse é o Boletim Folha. Hoje é quarta-feira, dia 8 de setembro de 2021.
Fux diz que desobediência de Bolsonaro a decisões do STF vai ser crime de responsabilidade.
Bolsonaristas pressionam por acesso ao STF e forças de segurança do Distrito Federal dizem que houve tentativas de invasão durante atos.
E terremoto de magnitude 7 atinge o México, danifica prédios e mata ao menos uma pessoa.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, disse hoje que Bolsonaro vai cometer crime de responsabilidade se descumprir decisões do ministro Alexandre de Moraes. O chefe do Executivo fez essa promessa em fala durante os atos golpistas de 7 de setembro. No discurso de abertura da sessão do STF de hoje, Fux reagiu às ameaças de Bolsonaro e dos apoiadores dele, que tem o Supremo como principal alvo.
Ninguém fechará esta corte. Nós a manteremos de pé, com suor, perseverança e coragem.
O ministro não citou Bolsonaro, se referindo a ele como chefe da nação, e alertou para, nas palavras dele, falsos profetas do patriotismo.
Povo brasileiro, não caia na tentação das narrativas fáceis e messiânicas, que criam falsos inimigos da nação.
O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, também falou sobre os atos, mas sem mencionar impeachment e enviando sinais de apaziguamento. Em pronunciamento, Lira cobrou uma mudança de tom.
É hora de dar um basta a essa escalada em um infinito looping negativo.
Foi a primeira manifestação do presidente da Câmara depois dos atos. O deputado do PP foi eleito presidente da casa em fevereiro desse ano, com apoio de Bolsonaro e é um aliado dele no Centrão. Lira também criticou decisões do STF contra políticos bolsonaristas e elogiou os manifestantes.
Em tempo, quero aqui enaltecer a todos os brasileiros que foram às ruas de modo pacífico. Uma democracia vibrante se faz assim, com participação popular e liberdade.
Diferente de Rodrigo Pacheco, que cancelou as sessões do Senado de hoje em resposta aos atos, Lira manteve a agenda da Câmara. A casa deve votar o novo Código Eleitoral.
Na tarde de hoje, mais de 100 caminhões ocupam a esplanada dos ministérios e pressionam a derrubada do bloqueio que dá acesso ao STF e ao Congresso. O clima é de hostilidade a jornalistas e aos policiais militares que fazem a barreira que impede o acesso aos prédios das instituições. O movimento tem o dedo de empresas do agronegócio de Goiás, Santa Catarina e São Paulo. A maioria dos caminhões traz a identificação delas, a militantes bolsonaristas em frente aos ministérios. Nos dias anteriores, as forças de segurança do Distrito Federal identificaram ao menos 7 tentativas de invasão ao prédio do STF por bolsonaristas durante os atos de raiz golpista de 7 de setembro. A situação foi descrita como de quase tragédia. Duas tentativas de invasão por muros que dão acesso à parte de trás do tribunal foram interceptadas. Os manifestantes também derrubaram grades e ameaçaram avançar até o prédio da corte pelo caminho em frente ao Itamaraty. Na manhã de ontem, policiais usaram bombas de gás lacrimogêneo para conter um desses ataques. Na noite de segunda, bolsonaristas furaram o bloqueio da PM e entraram na esplanada dos ministérios antes do horário previsto. Segundo os chefes das forças de segurança do DF, os caminhões só não passaram por cima das outras barreiras policiais porque havia manifestantes caminhando na frente. Também hoje, um grupo de bolsonaristas tentou invadir o Ministério da Saúde. Segundo um integrante da pasta, os manifestantes tentaram agredir uma equipe da TV Record em frente ao Ministério. Imagens divulgadas pelo portal Metrópolis mostram o grupo avançando sobre a porta e as janelas de vidro da pasta da Saúde. A entrada foi fechada às pressas com grades para evitar a invasão. Em nota, o Ministério da Saúde confirmou o ataque dos manifestantes à sede. A pasta disse que a situação foi contida e que não houve feridos.
E um terremoto de magnitude 7 atingiu hoje o sudoeste do México, na região de Acapulco, conhecida por ser um dos pontos turísticos mais famosos do país. Dezenas de edifícios foram danificados e um homem foi atingido por um poste e morreu. Com o epicentro a cerca de 18 quilômetros da cidade, o tremor derrubou árvores e provocou deslizamentos de rochas nas estradas, além de causar cortes no fornecimento de energia em vários lugares do país. A torre de controle de um aeroporto foi danificada, paredes de um hospital que atendia pacientes apartamentos com Covid racharam e houve vazamentos de gás em hotéis da região. Apesar dos danos materiais, as autoridades consideram que o terremoto não causou grande destruição. Além dos tremores mais importantes que aconteceram em Acapulco, o Serviço Sismológico Nacional do México registrou quase uma centena de abalos menores em outros lugares. Na capital, Cidade do México, por exemplo, que fica a 370 quilômetros de lá, moradores também correram para fora das casas ao sentir os primeiros efeitos do terremoto. O Serviço Geológico dos Estados Unidos chegou a emitir um alerta de tsunami. Episódios semelhantes aconteceram em 2017, quando outro grande terremoto atingiu o país e deixou mais de 200 mortos.
Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta, duas vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. Para não perder nenhuma edição, segue o podcast no seu tocador favorito.
A produção é de Angela Boldrini.
Esse episódio usou áudios de Poder 360 e TV Câmara.
Essas e outras notícias você encontra em folha.com.
Até mais.
Até!